Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Almo Incorporadora. Thiago Nunes e Maurício Reolon.
Grande abraço, uma boa noite a você que está ligado, conectado no Show dos Esportes desta quarta-feira, dia 30 de novembro de 2022, edição número 542 do Show dos Esportes, que tem na produção Rodolfo Grande e ao meu lado aqui também, nesta imensa bancada, Maurício Reolon. Boa noite!
Boa noite, Thiago Nunes! Tudo bem, Thiago Nunes?
Tudo ótimo, tudo excelente. De volta,
depois de muito smash!
Muito smash! Lobby!
Lobby!
Exatamente, estamos aqui e bronzeadinho já, já pronto para o verão.
Muito bom.
Exatamente, hoje Eduardo Costa está de folga.
Correu só uns 18 quilômetros.
É, pra ir.
É, que ele faz nas folgas, né?
Acorda às 6 da manhã.
Isso.
E assim ele toca a vida.
E feliz porque tá na semana de férias, então... acorda às 6 da manhã feliz pra correr 18 quilômetros.
É, o bom é que agora ele vai ter bastante, né, pra correr, porque ele vai pra Uruguaiana, então vai dar pra ir correndo.
Ah, é, e vai um tempo pra ir correndo até lá.
Exatamente, tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar. Sim, momento único de férias. Sexta-feira entra de férias.
É, exatamente. Ele vai para uma prova no final de semana, então vai correndo para a prova.
É um espetáculo, né? Tá aí. Mas amanhã estará aqui. Aliás, sim, amanhã é o último programa na bancada presencial ao vivo
desse ano.
Eduardo Costa e Thiago Nunes.
É.
O que eu não sei se é bom.
É. Na verdade, eu acho que amanhã vai ser o único dia que a gente vai se encontrar nos próximos 3 meses.
Ah, olha
junto
só.
Junto com um novo elemento.
Novo elemento?
É.
Ah, é?
Vamos ver, talvez.
Já saiu no bid?
Não.
Não saiu ainda?
Não.
Ah, vai ter que sair logo, porque o time tá precisando. Muito
talvez bem. Talvez só chegue pro gauchão, reforço de...
Ah, só pro gauchão?
É, tem contrato com outro time e tudo.
Puxa
mais.
Puxa vida, tem... Ai, 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 tem que esperar se liberar. Que função, hein? Eu tenho que conversar com o nosso executivo de futebol.
Não, encaminhei só um pré-contrato pra ver se daqui a pouco...
Ah, bom, mas tá garantido já.
É, tem que ver o pré-contrato, aquela coisa toda. Pode chegar um atravessador, como disse ontem o Marcelo Segurado.
Sim.
É um perigo esses atravessadores, pode. Então, cautela. Até não tá ali assinadinho, cautela na apresentação.
Muito bem, então. Vamos esperar. Tem toda a pré-temporada aí da nossa equipe pela frente também, né?
Não, e o melhor é que hoje o nosso jogador que saiu, ele vai voltar.
Volta.
Volta, em outra função.
E como visitante.
Como visitante.
Sensacional, um dia depois da sua saída. Muito bem. É o Show dos Esportes para a Alma Incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso.
Tem uma parte boa nisso. Ele vai trazer o convidado, não vai nem precisar a gente descer lá para abrir pro convidado.
Ah,
ele bota o dedinho lá e já...
A digital ainda tá valendo. É. Ah, isso é excelente. Já ajuda muito. Um serviço grandioso. O Show dos Esportes que tem no comando técnico Fábio Lentino. Você participa pelo WhatsApp no 996-90-1220.
Manda o zap.
Boa noite, Thiago Nunes. Bom programa para todos nós. Quem tá com você é o Maurício Olon. Simone de Garibaldi está aqui participando pelo WhatsApp.
Oh, boa noite, Simone.
Tá aí participando com a gente. Participe você também.
Oiê!
É, esse aí também está participando do programa hoje, Rodolfo Grande.
Muito boa noite, Eduardo Costa, boa noite, Maurício Reolon, boa noite, audiência da Gaúcha Serra. É um prazer estar aqui com vocês novamente em mais um Show dos Esportes.
Muito bom. Não,
tudo bem, até o ano que vem ele acerta.
Não, mas ontem ele acertou.
Sim, mas hoje ele errou.
Hoje, ah, verdade, não é o Eduardo Costa, né?
Não.
Mas são pequenos detalhes.
Não, claro, tá conhecendo a casa recém, né? Tá chegando.
Tá começando agora.
Tá começando, exato. Ligando o microfone é o que importa, né? Vamos começar por aí. Muito bem, então, Maurício, hoje tem a Oi. CBF em quadra.
Tem, nesse momento, jogo faltando agora 1 minuto e meio para o final do primeiro tempo da partida lá em Carlos Barbosa, no Centro Municipal de Eventos, e a CBF vai confirmando o favoritismo, vencendo o Lagoa Futsal de Lagoa Vermelha por 3-0, gols do Pedro Rei, do Rony, do Pedro Rei, do Éder Lima e do Richard. Os três gols desse primeiro tempo, a CBF já havia vencido o jogo lá em Lagoa Vermelha no sábado e está confirmando essa classificação para a final, onde enfrenta muito provavelmente o Atlântico, que já venceu a Agi de Guaporé na primeira partida, também deve confirmar essa vaga. Os dois principais times gaúchos hoje na atualidade vão decidir o gauchão.
Muito bem, tá então Maurício acompanhando a CBF em quadra pela semifinal do Gauchão. E agora vamos trazer os destaques do Show dos Esportes.
Juventude anuncia a contratação do zagueiro Felipe Carvalho.
Caxias apresenta oficialmente o zagueiro Dirceu e ainda busca por mais 3 reforços.
Vamos receber no estúdio o técnico Wesley Lima, do badminton do Recreio da Juventude, para falar sobre o desempenho da equipe nesta temporada.
E na Copa do Mundo, mais 2 confrontos estão definidos pelas oitavas de final. França e Polônia, Argentina e Austrália. Oito e 10 da noite, você ligado no Show dos Esportes. Para uma incorporadora, fazer bem feito é nosso compromisso. Mande seu WhatsApp para o 996-90-1220. Chegou a hora de conferir o Tá na História da Copa.
O dia é 14 de junho de 1998, uma segunda-feira.
Naquele dia, Robert Prosinek se tornava o primeiro e único jogador na história da Copa do Mundo a marcar por 2 seleções diferentes. 8 anos antes, na Copa de 1990, o jogador fez um dos 4 gols da antiga Iugoslávia sobre o Emirados Árabes Unidos.
8 anos depois, já defendendo a Croácia, que tinha conquistado sua independência, o meia balançou as redes 2 vezes em 1998. O primeiro gol foi contra a Jamaica, naquele 14 de junho, onde os croatas venceram por 3-1. Depois, contra a Holanda, na disputa do terceiro e quarto lugar, onde a Croácia venceu por 2-1.
O dia 14 de junho de 1998 tá na história! É o Tá na História sobre a Copa do Mundo, com muitas curiosidades para você que está acompanhando o Show dos Esportes. Hoje nós tivemos bola rolando, 4 jogos, agora com os horários do meio-dia e das 4 horas da tarde. A Tunísia venceu a França por 1-0. Ainda teve mais um gol anulado também, né? acabou vencendo por 1-0. A Austrália venceu também por 1-0 a Dinamarca. A Argentina fez 2-0 na Polônia. Para desespero de alguns que estavam acompanhando atentamente essa partida, torcendo por uma derrota da Argentina.
Ah, tá bom. Só porque tu vem com camisetinha da Argentina,
não,
tu quer dizer que...
Não, não foi nada para atingir o que eu falei.
Tá bom.
Só, eu só penso que é benéfico seguir a Argentina na competição para dar um Brasil à Argentina. Eu não tenho medo de pegar a Argentina.
Não?
Não.
Tá bom.
Vocês têm?
Eu acho que... Eu gostaria de ver a Argentina nas eliminatórias, mas contra a França nas oitavas de final.
Ah, sim.
Pra dar um jogo melhor. Esse jogo contra a Austrália vai ser chato pra caramba.
Vai ser chato. Ah, não. Se fosse Argentina e França, é espetacular numa Copa do Mundo. Mas não deu, né?
Não deu.
Não deu. Porque a Argentina venceu por 2-0. E a Arábia Saudita fez um golzinho nos acréscimos.
Mas a Arábia Saudita deu a impressão que podia fazer a história. O técnico falou no pré-jogo, vamos fazer história no futebol saudita. E nada. O México, então, o México que só caía nas oitavas, chegou na era só dependia dele, faz um golzinho ali, classificava, e o México não conseguiu fazer nada.
Ganhou 2-1, mas ficou fora por um golzinho.
Saldo, por um golzinho, e quando estava 2-0, estava fora por cartões. Então, acabou que passaram as duas melhores equipes, se é que dá para dizer melhores. Porque a Argentina foi a que jogou melhor nessas duas últimas partidas. E a Polônia jogou muito pouco. Tanto nos outros jogos, quando conseguiu os seus 4 pontos. Mas hoje eu esperava um pouco mais da Polônia.
Hoje fez uma força, né?
Bah, uma força para ficar fora e não conseguiu.
É, também.
Ah, do mesmo jeito no outro grupo. No outro grupo, todo mundo imaginava, e eu tô dentro dessa, que a Dinamarca era a segunda força do grupo. Podia até ser uma surpresa da Copa. Até pelo que fez na Eurocopa, sem o Eriksen, chegou à semifinal, conseguiu fazer uma boa campanha. E na Copa do Mundo foi lamentável, lamentável. Tanto que a Austrália, com todas as suas deficiências e contando com o leque, acabou comemorando.
Tá aí para você do resumo dos jogos de hoje desta Copa do Mundo. Daqui a pouco a gente vai ampliar mais com as informações da seleção brasileira, com Gabardo, com Zé Alberto, direto do Catar, porque agora a gente vai trazer as informações da dupla Caju.
E iniciamos com as informações do Caxias. Quem traz as informações é o Thiago Nunes.
Caxias que vai para a sua segunda semana de pré-temporada com um elenco praticamente fechado neste momento. Hoje, por exemplo, a novidade no treinamento do período da tarde foi a chegada de Guilherme Azevedo. Chegou a Caxias do Sul, o atleta ainda não foi anunciado oficialmente pelo Caxias, mas ele chegou... Já fardou, foi para o treinamento da tarde, participou da atividade com o restante do elenco do Caxias, o atleta que chega aí por empréstimo do Grêmio para a sequência da temporada, Campeonato Gaúcho, Série D do Campeonato Brasileiro. O Caxias deve oficializar ele nos próximos dias, mas hoje já realizou a sua primeira atividade com o grupo de atletas. Outro jogador que também chegou ontem a Caxias do Sul e hoje já se apresentou, já foi integrado ao elenco de jogadores, o centroavante Heron, que estava no Sampaio Correia, atleta que hoje ele participou de uma atividade um pouco mais leve, né? Ele não começou o treinamento junto com o restante do elenco, fez uma atividade em separado, então é um atleta que também chega a Caxias do Sul, então daqueles jogadores que já foram anunciados, confirmados, o Caxias já tem todo mundo aqui treinando. Falta apenas oficializar o Gui Azevedo, jogador da base do Grêmio que está vindo atacante. Então o Caxias tem apenas esse jogador para oficializar. Segue no mercado ainda o departamento de futebol do Caxias. Ontem o Marcelo Segurado revelou aqui no Show dos Esportes que é a busca por um volante, um primeiro volante, até para deixar o Marcel jogar mais, um atleta que acabe jogando mais à frente. Então busca um primeiro volante, um meia, que jogue por dentro e um atacante de lado de campo. Essas são as prioridades neste momento no lado do Caxias. O Meia Pereira, ontem o próprio segurado falou aqui, atleta de 34 anos, que passou pelo Brasil de Pelotas em 2019 e atualmente defende as cores do Noroeste de São Paulo, era um nome que vinha sendo trabalhado pelo Caxias internamente, mas que o Caxias finalizou a negociação. O atleta demonstrou interesse em vir, mas não cravou o nome, não cravou o acerto, ficou naquela quem sabe, vamos ver, e então o Caxias finalizou o acerto, o Meia Pereira está fora dos planos, o clube que vai em busca de um outro atleta para esta função que o Caxias ainda busca um meia que jogue por dentro. Hoje quem foi apresentado oficialmente no Estádio Centenário foi o experiente zagueiro Dirceu, de 34 anos, que estava jogando a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Operário. Ele falou sobre a questão envolvendo essa pressão em busca de um acesso nacional e ao longo do programa a gente vai ouvir a fala do zagueiro Dirceu mais adiante aqui no Show dos Esportes. E agora vamos trazer as informações do Juventude com Maurício Reolon.
O Juventude que segue em busca também de reforços para a próxima temporada e fazendo seus primeiros anúncios. Ontem o clube apresentou o zagueiro Zé Marcos, 24 anos, vindo do Criciúma, como seu primeiro reforço. E hoje mais um jogador foi oficializado, mais um zagueiro, o zagueiro Felipe Carvalho. Jogador que tem dupla nacionalidade, nasceu no Uruguai, mas também tem a nacionalidade brasileira e estava atuando no Boston River do Uruguai. Tem experiência no futebol gaúcho por ter passado na base do Internacional, mas construiu a sua carreira basicamente toda no futebol do exterior. A partir da confirmação dos dois zagueiros, a expectativa é que outros jogadores venham a ser oficializados, venham a ter as suas contratações confirmadas nos próximos dias. O Juventude, que encaminhou também a contratação do volante Matheus Sarará, tem outros atletas encaminhados, e aí pode ser, até dá para se dizer que tem uma lista de jogadores que tem esse acerto já encaminhado. O zagueiro Gerardo Gordilho, 28 anos, que está no Coquimbo Unido do Chile, zagueiro guatemalteca. O lateral direito Dani Bolt, que pertence ao Atlético Paranaense. Os laterais esquerdos Guilherme Guedes, que pertence ao Grêmio, jogou na Chapecoense na última temporada, e o Alan Ruschel, que volta ao Juventude depois de defender o Londrina. O volante Wesley, o meia atacante Tommy Montefiore, o também meia Emerson Santos, o atacante Echaporã, que pertence ao Atlético Mineiro, e o Daniel Cruz, também, que chega por empréstimo do Atlético Paranaense. Todos esses jogadores têm acertos encaminhados com o Juventude e devem ser oficializados nos próximos dias, além do Matheus Sarará que eu citei, e outros atletas que o Juventude ainda busca, especialmente para o meio e para o ataque, que são as maiores dificuldades no momento, e um goleiro, já que o Juventude não vai ter o César, que foi para o Mirassol de São Paulo, emprestou o William para o Aimoré e está em busca de um segundo goleiro. Pegorari deve iniciar a próxima temporada como titular. A pré-temporada do Juventude, que oficialmente inicia em 12 de dezembro, mas a partir da próxima semana, a partir do próximo dia 5, alguns jogadores já estarão no Alfredo Jaconi.
Muito bem, as informações da dupla Caju aqui para você. E agora chegou a hora de falar sobre Copa do Mundo. Vamos para o Catar, já é madrugada no Catar, as informações da seleção, as informações da Copa, chegando com Eduardo Gabardo e Zé Alberto Andrade.
E a quinta-feira será movimentada na seleção brasileira, com entrevista coletiva do técnico Tite, do capitão Daniel Alves, que será titular e capitão do time no jogo de sexta-feira contra Camarões, treino fechado para tirar as últimas dúvidas para o jogo de encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo. José Alberto Andrade, hoje a CBF confirmou que o time é reserva, o time está encaminhado, a escalação está praticamente definida, mas tem três dúvidas ainda, né?
Pois é, tem três dúvidas oficiais da seleção brasileira que foram colocadas no time que hoje treinou. Um time totalmente reserva, a concepção de preservação de jogadores está mais do que sacramentada. Ederson, Daniel Alves, que será o capitão do time, fazendo sua estreia na Copa do Mundo. Éder Militão, Bremer e Alex Telles. Fabinho, Fred ou Bruno Guimarães, uma das dúvidas. Rodrigo ou Everton Ribeiro, a segunda. No ataque tem a terceira. Tem Antony de titular, Gabriel Jesus ou Pedro e Gabriel Martinelli. No ataque é bem possível que Pedro receba a sua primeira oportunidade. Gabriel Jesus já entrou em dois jogos e agora pode que o centroavante do Flamengo, mais agudo e mais afeito àquilo que Tite quer na seleção, tenha uma chance de início de jogo.
Tem nesta escalação jogadores que ainda não entraram em campo nesta Copa do Mundo, como Ederson, Daniel Alves, o Bremer. No meio campo tem o Fabinho, enfim, são o Everton Ribeiro, que poderá jogar, né? É o Pedro, que ainda não jogou também. Então são jogadores que podem receber a primeira oportunidade nesta Copa do Mundo. Bom, o Alex Telles, que entrou no final do jogo contra a Suíça, ele está ganhando a posição de titular. Hoje teve entrevista de coletiva dele aqui em Doha. E o momento dele, né, Zé Alberto, passa a ser muito especial, e porque ele falou muito sobre a trajetória dele, que começou no Juventude, passou rapidamente pelo Grêmio, se firmou no futebol europeu, atualmente ele está no Sevilha. Mas além do jogo desta sexta-feira contra Camarões, ele poderá ser titular também no começo da fase eliminatória por causa da lesão do Alexandro. E o Alex Telles, jogador de nascido em Caxias do Sul, apareceu na entrevista e, pelo que ele tem mostrado em campo também, muito preparado para este momento, né?
Chamou a atenção a maturidade do Alex Telles, inclusive quando solicitado para mandar uma mensagem para o Rei Pelé, que está hospitalizado em São Paulo. Alex Telles disse que Pelé é o nosso rei e que abençoe Deus o rei por muito tempo para que ele veja o Brasil, quem sabe, ser hexacampeão neste ano. Alex Telles muito admirado por toda a imprensa que ali estava, alguns até que não o conhecem tão bem. Ele que mostrou ao longo da carreira exatamente esta paciência de ir trocando de clube de acordo com a necessidade profissional. Ele no Sevilha, por exemplo, foi porque ele estava na reserva no Manchester United e via diminuídas as chances de chegar à Copa do Mundo. Da mesma maneira que esperou o fato de que jogadores que estavam à sua frente na lista, como Renan Lodi, ter uma má fase, e mesmo Guilherme Arana, que está machucado, mas que troca mensagens com o próprio Alex quase que diariamente.
E lembrando que o Alex Telles completa aniversário no dia 15 de dezembro, 3 dias antes da final da Copa do Mundo, marcada para o dia 18. Ele completa 30 anos de idade. Bom, a recuperação dos jogadores, já que a gente citou o Alexandro, né, que está machucado, e o Alex Telles está agora jogando no lugar dele. Hoje a CBF também divulgou imagens do processo de recuperação e dos treinamentos destes atletas. O Neymar e o Alexandro permaneceram durante o dia no Hotel The Westin, fazendo trabalho de fisioterapia e também na piscina, trabalhando fisicamente para diminuir o impacto no local das lesões. Já o Danilo, apresentando uma evolução, fez trabalho físico no campo do Ramad Stadium. Não treinou com bola, mas trabalhou normalmente na parte física. Então, é possível, dá para trabalhar com a possibilidade do Danilo voltar na fase de oitavas de final da Copa do Mundo, lembrando que o jogo está marcado para segunda-feira contra Uruguai ou Gana, ainda com alguma possibilidade de ser a Coreia do Sul, dependendo do que acontecer na rodada de sexta-feira. Neymar e Alexandro, a CBF tem esperança na volta deles, mas talvez isto não ocorra na fase de oitavas de final.
As oitavas de final colocarão o Brasil diante de uma seleção do grupo H. Possivelmente o Brasil seja campeão, Portugal campeão do Grupo H, e as três possibilidades que ainda existem são Gana, Uruguai e Coreia do Sul, pela ordem de probabilidade. Gana foi vencida pelo Brasil em mês de setembro por 3-0 em amistoso disputado na França. Já a seleção do Uruguai, há pouco mais de um ano, nas eliminatórias da Copa do Mundo, foi goleada pelo Brasil em Manaus por 4-1. E a Coreia do Sul, também possível adversário, ainda que com pouca chance, levou 5-1 do Brasil no mês de junho, em pleno estádio de Seul. Quer dizer, o Brasil conhece, já ganhou e goleou todos os possíveis adversários na próxima fase da Copa do Mundo.
E projetando um pouco mais na frente, né, Zé? Se o Brasil chegar até a fase de quartas de final como o primeiro colocado do seu grupo, passando pelas oitavas, e se a Espanha for a primeira colocada do grupo, pode pintar Brasil e Espanha na fase de quartas de final. A Espanha que tem feito uma boa Copa do Mundo. Aí já pensando, claro, um pouco mais na frente neste Mundial aqui do Catar. Então, quinta-feira, de treino. Com apenas 15 minutos aberto para a imprensa, entrevista coletiva. É do Tite, do Daniel Alves, que será o capitão na sexta-feira. E aí, no final da semana, sexta, bola rola. 16h, o Brasil volta para o estádio onde estreou no Mundial, o Luceio, que, aliás, é o principal estádio da Copa do Mundo.
Se for até a final, o Brasil deverá jogar 4 vezes neste estádio. E nós falamos aqui de Doha para o Grupo Felite, para KTO.com, Cressol, Tramontina, Lojas Colombo, Bebidas Fruc e Cartórios de Protesto.
Muito oi, bem.
Oi.
É boa, essa é boa. É boa. Todas as informações direto do Catar com Gabardo, Zé Alberto, aqui para você. E chegou a hora do nosso VAR, porque o show quer saber. Tem infração em campo, chama o VAR. Tem infração no trânsito, chama a Só Multas, que tem a solução. Recorra com a somultas.com.
E o nosso VAR de hoje é bem abrangente. Qual jogador você gostaria de ver vestindo a camisa do Juventude em 2023? Nos mande aí no WhatsApp 996901220. Não adianta dizer que queria o Messi, que queria o Cristiano Ronaldo, que queria o, sei lá, o Dudu do Palmeiras. Não adianta. Vamos dentro da realidade, né?
É, que o caixa é curto.
É, o caixa é curto. Então, 996901220, mande o seu WhatsApp e nos diga quem você gostaria de ver com a camisa do Juventude.
Muito bem, participe você também. Agora vamos trazer as informações, os destaques do jornalismo com a Alana Fernandes. Alana, boa noite.
Boa noite, Thiago. Boa noite, Maurício.
Boa noite.
A Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul realizará mutirões de vacinação contra meningite nos próximos 2 sábados, dia 3 e 10 de dezembro. Metade das UBSs atenderá no dia 3 e a outra metade no sábado seguinte, no dia 10. Será das 10 da manhã às 2 da tarde. Será aplicada a vacina ACWY para meningites e infecções generalizadas. Para as crianças de 3 meses a 5 anos e também doses do calendário de rotina para essa mesma faixa etária. A vacinação também ocorre de segunda a sexta-feira em todos os postinhos do município. Para receber a imunização, é necessário apresentar o cartão SUS de Caxias do Sul e a caderneta de vacinação. No Pioneiro, em GZH, você confere o cronograma completo. Thiago.
Obrigado, Alana, trazendo os destaques do jornalismo aqui no Show dos Esportes. Já tem o WhatsApp chegando com sugestões.
É. Durante o programa a gente vai falando,
então,
comentando.
Tem um
fala
aqui,
aí.
O Sarrafiori ex-Inter, rápido, chuta bem, para a Série B pode ser um diferencial. Fábio Salgado Filho.
Foi dispensado do Vasco. Não está nos planos, né? Pelo menos do Vasco para essa próxima temporada. É um nome interessante. Não conseguiu se afirmar no futebol brasileiro.
Também.
Que é um fato.
Também. O Léo Maino manda aqui o xará dele. O Léo Capalho.
Conta a lenda que o Juventude tentou e que o valor é absurdo.
Ah, eu gostaria.
Trabalha com 3 dígitos e 3 dígitos altos.
É, daí não tem como.
Daí não tem como.
Então, mas eu gostaria também de ver aqui, mas eu vi, muito caro.
É, o momento dele no Curitiba teve oscilações em uma Série A e tudo mais. E tu sabe que o Léo Gamalho passou pelo Caxias, ou Thiago Nunes?
Mas quando?
Passou na metade da carreira dele aqui agora. Ele já tá rodadinho, né?
Sim, bastante.
Ele passou, eu vou pesquisar aqui qual foi o ano, mas ele só passou. Ele jogou alguns jogos e pede pro torcedor do Caxias se ele lembra. Veio com fama de goleador e foi embora com fama de não fazer gols.
Na Série B ele ganhou fama aí de goleador, né? Ganhando as transmissões de Jota Júnior. O Léo Capalho! Vamos pro intervalo, Maurício?
Vamos. Ele jogou no Caxias na temporada de... Não, é que é muito clube o Léo Gamalho.
Nem aparece na lista.
Temporada de 2012. 3 jogos e nenhum gol.
10 anos atrás. Ah, faz tempo mesmo.
Vindo do ABC.
Muito bem. Participe. Qual jogador você gostaria de ver no Juventude para a temporada que vem?
E olha o curioso, né? É daquelas coisas que não dá certo em um clube, né? No Caxias, 3 jogos, nenhum gol. No ano seguinte, no Ceará, 25 jogos, 6 gols. E no Asa, 35 jogos, 14 gols. É. Depois, no ano seguinte, Santa Cruz, 32 gols em 57 jogos.
Nossa Senhora.
Ou seja, aqui não deu certo. No Curitiba, por exemplo, esse ano ele fez 17 gols em 43 jogos. No ano anterior, 23 gols em 49 jogos. Quase um gol a cada dois jogos.
É.
Bom para o centroavante.
É bom, por isso que faz gol, então é caro.
É.
Vamos para um intervalo aqui no Show dos Esportes. Na volta nós vamos conversar com o Noeslen Lima, aqui com você também no show. Já voltamos.
Olha essa oferta da Claro na Black Friday. Você compra um Motorola Edge 30 Fusion e leva um G62 5G mais 30 dias do app Claro TV Mais com o melhor do futebol. Tudo isso em 24 vezes sem juros de R$145,99 no Claro Pós 200 GB. São 200 GB da internet móvel mais rápida do Brasil, sendo 100 GB do plano e mais 100 GB para vídeos. Tá esperando o quê? Acesse claro.com.br/Black Friday ou vá até uma loja. Claro, você merece o novo.
No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. E acreditamos também que existe sempre uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi tem 120 anos de jornada, mais de 2.200 agências e 5 milhões e meio de associados unidos pela força do cooperativismo. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
A vida é como um jogo, e todo dia é uma nova partida. Logo nos primeiros minutos, você tem que driblar o cansaço, vestir a camisa, encarar o desconhecido, tabelar com a paciência. O cronômetro não para nunca. O resultado no placar de cada dia não define quem é o campeão. Porque é só mais uma rodada do campeonato mais importante que existe. O seu. Uma homenagem do Bradesco aos mais de 200 milhões de craques no Brasil. Bradesco. Entre nós... Você vem primeiro.
Curta o Mundial com muito mais emoção. Vibre, torça, se emocione. Entre para a torcida KTO. Corre lá e faz o teu cadastro agora mesmo. E vem assistir esse Mundial de uma forma diferente. Mostra que tu entende tudo de futebol e não perde tempo. Faz teu palpite lá na KTO.com, onde a diversão acontece. E cuidado com a enganação, viu? Que é o Gabriel imitador do Tite.
O Centro da Juventude de Alvorada é um projeto voltado para jovens de 15 a 24 anos em situação de vulnerabilidade. A parceria do CERS e da Secretaria de Justiça, Sistema Penal e Socioeducativo tem como objetivo profissionalizar e inserir esses jovens no mercado de trabalho. Saiba mais em 51 3363 1000.
A diversidade de colaboradores é prioridade na Iara. Por isso, mais do que incluir, buscamos construir juntos. Não queremos apenas dar oportunidade. Queremos que as pessoas com deficiência achem seu lugar no mercado de trabalho. E é ao lado delas que construímos espaços e vamos além. Então, vem encontrar o seu espaço com a gente. Vamos construir juntos. Cadastre seu currículo para as unidades da região sul acessando iarariogrande.com.br.
Vamos juntos de novo, deixando as diferenças de lado.
É os guri do meu Brasil, em busca do sonho dourado.
Vamos de mala e cuia, com toda a raça e energia. Essa taça vai ser minha e tua, vai trazer muita alegria.
Grupo RBS, a Rádio Gaúcha, a única emissora do sul do país na Copa do Catar.
Volta com o Show dos Esportes para a Alma Incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso. Você pode participar pelo WhatsApp no 996-90-1220. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Gaúcha Serra, Noeslen Lima, técnico do badminton do Recreio da Juventude, Murialdo. Recentemente, o Recreio da Juventude Murialdo voltou de Campo Grande com 9 medalhas conquistadas no Campeonato Brasileiro Interclubes de Badminton. E ele vai trazer esses detalhes e falar sobre esse ano, que ainda não terminou, mas um ano já histórico. Noeslen, seja bem-vindo novamente. Boa noite, prazer.
Boa noite a todos os ouvintes da Gaúcha, boa noite Thiago, Maurício, mais uma vez, muito, muito bom estar aqui, terceira vez esse ano, né, começamos na Festa da Uva, depois viemos na Surda Olimpíada,
exatamente,
né? E agora estamos a terceira vez aí, tentando finalizar o ano, né, que não termina, mas graças a Deus com grandes conquistas para a cidade e podendo ter esse espaço de novo aqui na Gaúcha.
Pois aí, teve agora o Campeonato Brasileiro Interclubes. Como é que foram, quantos dias, qual é o balanço que vocês fazem dessa competição?
A gente foi para a última etapa do Brasileiro, né? Esse ano nós tivemos um ano atípico, nós tivemos 6 etapas de Nacional. Nós tivemos a primeira etapa em Caxias, primeira vez, depois de alguns anos que a etapa voltou para Caxias, né? Tivemos aqui em Caxias, depois tivemos em Joinville, depois Curitiba, depois tivemos Manaus, tivemos o top 16, que vão os 16 melhores ranqueados do ano. E agora essa última etapa, a sexta etapa em Campo Grande, que foi uma etapa com bastante inscritos, né? Tivemos 340 inscritos, né? Só na sub-15, vocês terem uma ideia, teve um chaveamento de 64, né? Teve a primeira, a segunda, a terceira, a quarta rodada, depois começou as oitavas, as quartas e assim por diante. Então foi um campeonato bem numeroso, de um nível técnico bem difícil, um calor aquele de Campo Grande, né? Um calor expressivo, que muito abafado o ginásio, muitos jogos de 3 games, 3 sets, né? 3 games, sets são a mesma coisa. Então, bastante jogos difíceis, né? A gente chegou em 19 quartas de finais. Dessas 19 quartas de finais, nós chegamos em 9 semifinais. E das 9 semifinais, 7 foram de 3 games, terminando em 21-19 ali para chegar numa semifinal, porque o nível técnico muito acirrado, né? Final de ano, a gente teve pouco tempo de descanso, né? Praticamente, o maior descanso que a gente teve foi em setembro ali, um mês direto. Então foram sempre 25 dias. Para o esporte individual é muito, muito complicado tu manter um atleta em alto nível, né? Então foi uma etapa que teve muitos atendimentos na categoria principal, que são os adultos, né? E a gurizada conseguiu, desde o sub-11, a gente conseguiu medalhar do sub-11 ao sub-19, que são todas as categorias que a gente conseguiu medalhar em todas as categorias. Então a gente teve um desempenho muito, muito bom para ser a última etapa do ano.
Nos dois naipes, né, tanto no masculino quanto no feminino, alguns atletas do Recreio Murialdo já se destacam em competições nacionais e até internacionais já há alguns anos. Como que vocês têm visto essa evolução desses atletas que já estão daqui a pouco num patamar diferente em nível nacional e também de alguns jovens que vão aos poucos surgindo, ganhando essa experiência também nessas competições?
A gente tem um embrião muito forte desde 2016, de atletas que estão conosco desde do projeto do Murialdo, né? E esses pequenos que começaram lá em 2016, hoje estão na categoria sub-19, que é o exemplo do Gabriel Casara, que sempre foi um expoente muito grande da equipe. E hoje é a ponta da nossa flecha, né? Hoje o ídolo da equipe, né? O pequenininho lá do sub-11 quer ser igual a ele, o 13, o 15, né? E a gente conseguiu sempre manter ele e a Jéssica, que são a sub-19, lá sempre medalhando, né? Aí a gente veio com a segunda geração ali do Rafael, do Nicolas, Santini, do Vitório. Depois a gente vem com a terceira geração já, ali o Caio, a Amanda, que hoje é a vice-líder do ranking nacional, tricampeã brasileira esse ano de duplas, vai com um nome muito forte pro sul-americano, assim como a Laura, que esse ano fez. Amanda, pra vocês terem uma ideia, Amanda medalhou em todas as etapas do Brasileiro, da 1 a 6. Além disso, conseguiu medalhar no JEBS, foi os Jogos Escolares Brasileiros, a questão de uma semana a gente chegou do Rio. a Laura junto com ela, a Laura conseguiu um feito também inédito para nós, que foi medalhar nas três categorias, né? Ela medalhou medalhou na simples, na dupla e na dupla mista. E aí já vem o pessoal, a gente teve a surpresa do Pietro, né, que medalhou na sub-13, e a gente tem nossos pitocos ali do sub-11, que já estão no top 3 do Brasil, no primeiro ano de sub-11, com apenas 8 anos. Então a gente sempre tem a flecha subindo, mas a gente tem a base vindo forte, e já tem o pessoal da escolinha, o pessoal da pré-equipe, então a gente sempre tem essa mescla do pessoal, vamos dizer assim, experiente, né, que não é tão experiente assim, mas sempre tentando ter uma renovação na equipe.
E nesses últimos anos, Wesley, acho que o badminton ganhou uma visibilidade maior nacionalmente também, por resultados que o Brasil conquistou. Como que dá para se imaginar que esses atletas que tu citou, né, o Gabriel Casara, outros que vêm conquistando já esse passo próximo ao adulto, como fazer essa transição também para o adulto, para daqui a pouco um deles poder, quem sabe, chegar a uma seleção ou dar aquele o sonho a mais daqui a pouco para a equipe?
Sim, o Gabriel hoje ele passou um período de um mês treinando com a Coach Lee do Canadá, no centro de treinamento da Seleção Brasileira Juvenil, em Teresina. Ele passou um mês treinando lá, logo depois do Brasileiro de Curitiba. E ele já figura entre os 5 possíveis para entrar numa seleção. Ele já está no radar de Brisbane, né? Se tudo correr bem, ele conseguir estar podendo disputar torneios internacionais que vão dar pontuação para ele conseguir chegar numa Olimpíada, né? E aí isso é um próximo passo que a gente tem que dar, né? Mas tudo se encaminha para isso, né? Hoje a gente tem aí ele como referência e ele tem essa noção do peso que ele carrega e do que ele traz, né? Então a gente já figura aí entre os melhores do Brasil e da América do Sul, né? Porque o Gabriel é atual bicampeão sul-americano, né? Então é um peso que ele já carrega e ele já tem essa noção que para virar um pouquinho a mais, né, ele vai ter que ter algumas questões importantes. E o que nós estamos tendo no último ano, principalmente em relação ao Recreio, que está nos dando todo o suporte e está fazendo com que a gente chegue lá, não vai ser fácil, porque tem a gente muito boa nesse meio do caminho, mas que a gente está no caminho certo para poder que ele figure entre uma seleção brasileira adulta, com certeza.
Essa é a primeira vez que o clube participa de todas as etapas do circuito, não, Wesley?
É a primeira vez que Caxias do Sul participa de todas as etapas.
Caxias do Sul?
É, a gente sempre, enquanto a gente estava só como Murialdo, a gente conseguia participar de uma etapa isolada aqui, uma etapa ali, no mínimo 3.
Até por questão financeira, por toda a estrutura, né?
Exatamente. Então, como a gente deu esse salto de qualidade e de aporte e de incentivo, né? A gente comentava com o meu social media, hoje agora que antes de nós entrarmos no nosso ar, né, que é a pessoa que está nos acompanhando aqui hoje, que quando a gente vê a foto do Recreio lá no jornal, em todas as etapas e tudo mais, tem muita gente atrás daquela foto, sabe? É uma cidade que funciona dentro do clube. Então, desde o nosso presidente, do Diego, depois do Fabiano Toigo, nosso vice-presidente de esportes, o Roger, que é o cara que ajuda a gente a dar o norte de tudo, daí depois tem a Karine que organiza a viagem, tem o Maico e a Bruno que faz os projetos, o pessoal do marketing que faz isso, o pessoal do financeiro que libera, então é muita coisa que acontece pra gente chegar lá. Então, participar das 6 etapas e medalhar e ir muito bem nas 6 etapas é uma coisa muito que deixa a gente muito grato, porque hoje a gente encostou nas grandes equipes do país.
E tu dá uma resposta positiva para todo esse investimento, né?
Exatamente.
Tipo, uma coisa é, pô, estão investindo, mas os caras não levam resultado, é muito legal, mas não tem resultado. Nesse caso, tem resultado, tem o fomento para a base e tem daqui a pouco um sonho de chegar a uma Olimpíada com algum atleta, né?
Exatamente, a gente tem, com certeza, a gente sempre mira, não tem como a gente não dizer que a gente não mira uma Olimpíada. A gente sabe que ou o nosso atleta olímpico ele não nasceu, ou ele já nasceu, ou ele está entre nós. A gente tem essa noção quando a gente trabalha com esporte de alto rendimento. E como a gente trabalha com crianças, mas o badminton ele permite tu participar de alto rendimento desde pequeno, a gente está numa linha tênue muito grande, né? Que as coisas acontecem muito rápido, a ascensão é muito rápida, né? Então, essa questão ela acontece naturalmente, ela desabrocha naturalmente. Então, essa questão de tu ter um alicerce, de tu ter um suporte muito grande atrás de tudo, né? que nem a gente também tem, a gente não pode deixar de mencionar a minha comissão técnica, que é a Alessandra, que é a nossa outra técnica, que trabalha especificamente com o 11 e o 13, o Aquila Roja, que é um dos melhores preparadores físicos do país, que mantém, que elevou demais o nível físico da nossa equipe. Então, todo mundo quando vê lá a equipe, quando a gente vem aqui falar, não é um projeto sozinho, né? Então, a resposta que a gente tem dado, e para a cidade, né? Eu acho que a gente conseguiu trazer, a gente fez um feito histórico para a cidade. Eu desconheço uma modalidade que no mesmo ano eu trouxe 51 medalhas nacionais. 3 de ouro, 4 de prata e 41 de bronze. Eu não conheço uma modalidade na cidade que trouxe isso de medalhas nacionais. Então a gente está no nível do Pinheiros, de um paulistano que busca ali o atleta olímpico.
Até nesse ponto você citou, né, 51 medalhas, 3 de ouro, 7 de prata, 41 de bronze. E como é que tu classifica esse momento? É o melhor momento? É uma ascensão? Ainda não sabe aonde é que vai parar? Como é que tu classifica?
É uma ascensão, com certeza.
Só ligar o microfone.
Oi, desligou. É uma ascensão. Não é ainda um platô e nem um ápice. Porque hoje a gente está figurando entre as principais equipes do Brasil. Porque, querendo ou não, esse salto para o Recreio da Juventude, a gente precisava de tempo de treino. Então agora a gente está tendo, né? E ainda agora a gente vai passar para o período ideal com a questão da nova sede que está para vir e que já está, né, inaugurada e vai ser a nossa casa, né? Que é a sede que está na frente do Recreio Guarani. Então, é o tempo de treino hoje, né? Então, hoje, para vocês terem uma ideia ali em relação ao tempo de treino, hoje nós somos a sétima equipe que mais treina no Brasil. A equipe que mais treina no Brasil treina 40 horas semanais. Nós treinamos com preparação física em torno de 16 horas semanais. E mesmo assim, nós conseguimos ótimos resultados e ficamos na frente de grandes clubes do país. Então, agora casando com o tempo que a gente necessita, com o tempo de preparação, o tempo de descanso que hoje a gente também necessita, a gente vai entrar numa espiral muito grande para cima, porque a gente tem uma base, o Sub-11, que é o nosso, que a gente vai com muito cuidado, já deu resposta esse ano, né? O nosso Sub-15 no primeiro ano, já deu resposta no primeiro ano. O Gabriel Casara, primeiro ano de 19, já figura entre os 5, as 5 melhores duplas mistas e entre os 10 melhores simplistas. Então, a gente está numa ascensão muito grande aí e que leva aqui que a gente, seguramente, logo, a gente vai entrar ficar entre os 3 melhores do país.
E é interessante, Thiago, tu que é uma pessoa que veio de fora da cidade, eu já estou acompanhando o esporte de Caxias até por ser daqui há algum tempo. E é muito importante, algumas dessas questões que o Wesley levanta, é muito importante esse apoio do Recreio da Juventude, e eu era uma das pessoas que me incomodava o fato de o Recreio, alguns anos atrás, não investir no esporte de alto rendimento ou ver a base como algo que pudesse levar um atleta a ser olímpico como atleta do Recreio da Juventude. E isso, por exemplo, no handebol, o Tchê, que era um atleta que começou no Recreio da Juventude, foi jogar fora do país, jogou em São Paulo e se transformou num atleta olímpico. Tem potencial aqui na Serra para a gente ter atletas olímpicos que são formados aqui, que joguem aqui. Podem até depois jogar em outros clubes, mas que tenham toda a base aqui, né? E o badminton, assim como em outras modalidades, o Citon já brigou muito pelo handball, o Rodrigo Barbosa briga demais pelo basquete, o Wesley é um cara que briga muito para o badminton dar certo e construiu daqui a pouco uma família com todos os pais, com toda a equipe que envolve o badminton, como citou, para fazer o negócio funcionar. E é bacana assim ver que a estruturação acontece a partir dos resultados, mas a partir de todo esse trabalho que foi feito nos últimos anos, né? Não é um por acaso que se chegou ao Recreio da Juventude também, né?
Exatamente, eu acho que tu tocou num ponto muito importante, que é a família, né? Eu sempre falo falei nisso aqui, que ninguém faz nada sozinho. Eu acho que esse tripé é muito importante, né? Família, clube, atleta, né? Então não adianta eu querer se o atleta não quer, e se a família não apoia?
Ficar viajando, e as aulas, como é que vai ser?
Então a gente tem um suporte de pais muito grande, a gente tem uma associação que já vem com nós há muitos anos, né? Capitaneada pelo Edson, e os nossos queridos pessoal do Master, do nosso querido Subóbito, lá das 10 às 11. Então a gente tem esse pessoal conosco aí e que dali fomentou uma outra ação dentro do clube, que nos levou para dentro do clube e que se mantém muito atuante e que dá um suporte muito grande em relação a fazer eventos, a dar o suporte para os pais de fazer esse meio campo entre pai e clube, né? Então esse tripé, a gente trabalha muito, sabe? O nosso grupo trabalha muito, eu só correspondo o que eles fazem. Então o nosso grupo de atletas é um grupo muito trabalhador. Eu falei para eles, eu passei um dado para eles na nossa janta de confraternização na segunda, que eles mesmos não sabiam, né? Que a gente fez 19 mil quilômetros esse ano, contando já o Peru que a gente está indo. A gente passou 101 horas de viagem, né? Muitas dessas dormindo em aeroporto, voando de madrugada, pegando voo, trocando escala porque o nosso aeroporto está fechado, né? Então a gente conquistou uma média de 8 medalhas por etapa, né? A gente esteve fora de casa durante 37 dias e a gente vem treinando exatamente há 10 meses e 20 dias. A gente começou a treinar dia 10 de janeiro desse ano. Então, se não é o esforço de muita gente, esse suporte do pai, esse entendimento da escola, que faz esse entremeio, que a gente consegue fazer, que é um grupo que praticamente já foi para essa viagem, todo mundo passado de ano, porque às vezes não tem tempo de estudar. Eles estudam no avião, eles estudam na arquibancada do ginásio, no hotel.
Tem que
fazer
prova depois.
Treino direto até tarde da noite, e aí eles têm que sobressair. É um grupo que não me deu trabalho nenhum em relação à nota, em relação ao comportamento na escola, porque quando exemplo a escola, é aquilo, faz, vai embora, ou volta, faz a prova, tá tudo certo. Então, esse tripé é fundamental, e a família e os pais estando junto com a gente, faz a gente chegar nesse sucesso que, graças a Deus, a gente está hoje.
Há pouco você também citou, né, da sede nova, casa da modalidade, o quanto também vai ajudar nesse sentido com essa nova estrutura, o que vai mudar nessa rotina?
E dê mais novidades desta novidade.
É a grande novidade.
É uma grande novidade para a cidade como um todo, né? Eu acho que o Recreio, a gente entrou num momento em que o Recreio estava em transformação, né? E que ele precisava, como tu falaste, virar essa chave, que era uma coisa que a gente já vinha namorando desde 2019, e aí ia fechar 2020 não, por causa da pandemia, e 2021 a gente conseguiu fazer nascer o bebê, que hoje está aí com um ano e meio, já quase dois, e já caminhando, já sem tropicar. Então a nossa casa, hoje a gente treina com o apoio do Murialdo, né? Ali no Murialdo a gente treina alguns horários ali, alguns horários na sede da Tília Andreassa, e agora a gente vai, em breve, ter o nosso local de treinamento lá na sede em frente ao Recreio Guarani, na sede que era a antiga Zeiana, né? Então a gente vai fazer parte do novo projeto do clube, que é esse clube escola, um dos primeiros clubes escola do Brasil, né? Então lá já vai ser montada a estrutura para o badminton, então a gente vai ter as nossas quadras lá, onde é que a gente vai poder ter uma demanda maior de treinamento, atender mais gente da escolinha. Hoje a gente tem um número restrito de atendimento de escolinha, porque a gente tem 4 quadras, mas a gente tem que dividir entre pré-equipe e escolinha, por causa da demanda, né? Como a gente é o filho mais novo do clube, a gente não tem como a gente abocanhar ou querer um grande espaço, porque a gente sabe que tem outras, a gente tem que entender que existem várias modalidades no clube, né? Nós conversávamos ali fora que o Recreio da Juventude, ele funciona como uma cidade. No último final de semana, a gente estava em Campo Grande e aí tinha o pessoal do judô indo para cá, o pessoal do vôlei viajando para Saquarema, o pessoal da natação hoje está no Pará. Então, é um...
E tinha beach tênis no Recreio.
Tinha beach tênis no Recreio,
tênis também do circuito da Serra.
Isso, então a gente não para, então o clube não para, tem uma estrutura ali, o pessoal, o Jonathan e a Karine, que são da retaguarda ali, que ajudam muito, faz isso, o render, e essa casa nova, ela vai ser... eu até me mostrei quando a gente esteve lá, a gente viajou na terça, né? Antes da gente viajar na terça, eu estive lá na inauguração da nova sede. Então, a gente sentado assim, eu sou muito emotivo, então a gente sentado lá e o Diego falando, pô, e daí a gente olhando, lá em cima vai ser isso, lá em cima vai ser aquilo. Então a gente se emociona porque a gente lutou muito, como tu falaste, pra gente estar aqui onde a gente está hoje. E hoje a gente está ali às portas para ter a nossa casa, isso vai melhorar muito a nossa qualidade de treinamento, base como um todo. Então em muito breve a gente vai estar no nosso local de treinamento e ficar mais fortalecido ainda dentro dessa casa que a gente foi muito bem recebido.
Serão quantas quadras no novo espaço?
A princípio serão 4 quadras, a gente tem delineado 4 quadras para treinamento, né? Aí para treinamento full time, né? Então, como todo mundo pensa assim, bah, mas 4 quadras de badminton, 4 quadras de badminton, eu consigo botar até 25 pessoas treinando ao mesmo tempo. Então, com um espaço de horário de manhã até de noite, eu consigo ter um período maior. A gente consegue ter o que a gente não consegue fazer hoje, que é uma lapidação, né? Que a gente precisa de um tempo sozinho com esse atleta. Tu tem um tipo de déficit aqui, tu tem um déficit ali. Então, a gente vai conseguir suprir algumas necessidades e ter uma quantidade de treinamento aí para brigar de igual para igual ali com os 2 primeiros do país.
E a ideia, tu citou antes da base, é também aumentar o número de jovens da base, aí fora da turma da competição, nesse primeiro momento ou mais para frente também?
A gente já vem num aumento muito grande, né? Porque devido ao Campeonato Brasileiro, que deu uma visibilidade muito grande do clube, né? E a gente treinar também na sede da Tilo Andreassi, então a gente, lá no, na sede de juventude, então isso fez com que a gente aumentasse muito a visibilidade do esporte como um todo dentro do clube, né? Porque todo mundo via lá os nossos atletas brincando lá e tudo mais, então agora a gente está mais incorporado no clube e hoje a gente tem que dar uma segurada na escolinha, porque a gente não tem como atender todo mundo, então a gente tem que dar ir lento, gradual e seguro para não ir queimando ficha, mas a gente, graças a Deus, a gente está com uma base bem legal. A gente aumenta em média 20% por mês, a gente faz o cálculo baixo ali, 20% por mês. A gente, por exemplo, a gente começou a escolinha com 8 no início do ano, a gente está terminando com quase 30, né? Então, e assim, dos 4 até os 15, ali, que é um período bom de escolinha, né? Então, e a gente vem também acrescentando o nosso grupo master com os pais que vêm querendo conhecer mais, querendo participar mais, então a gente vem num crescimento bem interessante.
Muito bem, nós vamos voltar com o Noeslin para trazer o calendário dessa reta final da temporada também, porque agora tem notícia na hora certa, já voltamos.
Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Polícia do Paraná identifica uma das vítimas de deslizamento de terra em rodovia como homem de 60 anos, natural de Santa Catarina. Equipe de meio ambiente da transição do governo federal estuda fiscalização remota contra desmatamentos. Croácia, Bélgica, Alemanha e Espanha jogam amanhã em busca de vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo no Catar. O tempo é seco em Porto Alegre, a temperatura agora é de 23 graus. A quinta-feira será de chuva no Rio Grande do Sul. Há inclusive risco de temporais no litoral e no sul do estado. O dia ainda terá calor. Maior temperatura será de 35 graus, esperada em municípios do oeste e noroeste do estado. Telemedicina Plantão Unimed. Atendimento clínico e pediátrico à noite e madrugada. Acesse o site e seja atendido. Unimed.
Trânsito.
Trânsito bastante tranquilo em Porto Alegre nessa noite, segundo a EPTC. Não há acidentes ou bloqueios registrados na capital gaúcha. Nas rodovias do estado, também não há acidentes reportados pelas polícias rodoviárias.
Em GZH.
Posto de saúde da Zona Norte de Porto Alegre é fechado pela segunda vez em 3 meses devido à violência.
A Unidade Básica de Saúde Venceslau Fontoura, localizada no bairro Mário Quintana, na Zona Norte de Porto Alegre, teve seu atendimento suspenso nesta quarta-feira. O fechamento ocorreu após funcionários receberem ameaças de um usuário do posto. Esta foi a segunda vez que a UBS precisou ser fechada em razão da violência nos últimos 3 meses. Durante a manhã de hoje, o prefeito Sebastião Melo pediu reforço da Brigada Militar e acionou uma força-tarefa da Guarda Municipal. O prefeito destacou que, abre aspas, não há poder paralelo na capital, fecha aspas. Conforme a Brigada, a ameaça foi um caso isolado que será investigado pela Polícia Civil e que não há envolvimento de facções ou grupos criminosos. A Secretaria Municipal de Saúde ainda não informou se haverá atendimento na UBS amanhã. Para a Rádio Gaúcha, Jean Peixoto.
São Leopoldo confirma caso importado de malária.
O paciente é um homem de 32 anos, morador do bairro Santos Dumont, que se mudou para a cidade há menos de um mês. Antes da mudança para São Leopoldo, o homem vivia em Roraima, no norte do país. Por isso, a Secretaria de Saúde de São Leopoldo trata o caso como importado, porque não há nenhuma indicação de que tenha ocorrido a transmissão local da doença. A Secretaria disse ainda que o paciente está em casa, apresenta estado estável de saúde e já iniciou o tratamento com a medicação indicada. Esse foi o segundo caso importado de malária identificado em São Leopoldo neste ano. Para a Rádio Gaúcha, Vinícius Coimbra.
Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Ramon Nunes.
De volta com o Show dos Esportes. Para a alma incorporadora, fazer bem feito é nosso compromisso. Estamos recebendo Noeslen Lima, técnico do Recreio da Juventude, Murialdo, falando sobre o badminton. E estava falando sobre as melhorias.
Eu gosto da tua entonação.
É um bordão que vem do bingo.
Do bingo, é o badminton.
O pessoal não perde uma, né? Ainda bem que no beach tennis não tinha nada pra pegar não. Também lá. Senão o pessoal pega lá, a equipe era grande.
Smash! Lobby!
Exatamente. Mas, Noeslen, o ano ainda não terminou. O que vocês têm ainda pela frente?
A gente chegou na segunda-feira de Campo Grande, essa semana é folga, né? E a gente treina na segunda, a equipe treina na segunda, terça, três atletas, o Gabriel Casara, da Sub-19, a Amanda de Oliveira, da Sub-15, a Laura, da Sub-15, vão viajar com a gente pro Sul-Americano do Peru, né? Pela terceira vez a gente vai disputar o Sul-Americano. O Gabriel vai tentar defender o seu título de atual bicampeão sul-americano. E as meninas, pela primeira vez, disputar um sul-americano, aí, que é a nossa competição-alvo. A gente teve dois picos esse ano, né? O primeiro pico foi no top 16, de tentar medalhar o maior número de pessoas possíveis e estar no top 16. E agora a gente vai tentar a nossa medalha internacional do ano, aí, para fechar nosso ano com chave de ouro e medalhar em todas as competições que nós tivemos presentes. De brasileiro, estadual, GEBs, Jogos Escolares Nacionais e também esse sul-americano.
E aí vai como clube, mas tem algum aspecto de seleção também? Vão os melhores do país?
Vão os melhores do país. A gente classifica para o sul-americano os melhores ranqueados, né? Então classificam os 6 melhores ranqueados da simples e os 3 melhores de cada dupla. Da dupla de naipe e de mista. Então a gente representa o clube e aí a gente, esse ano vai ter uma questão diferente lá, que a gente vai poder representar o Brasil sem estar representando o Brasil, vamos dizer assim. Então a gente vai competir por equipes, e aí, por exemplo, assim, a Amanda chegou lá nas quartas de finais, então ela vai pontuar para a seleção brasileira, entende? Então o Gabriel vai chegar lá nas duplas, então ele vai pontuar para a seleção brasileira. Então vai ser uma competição de equipes diferentes, né, que a gente vai conseguir representar o clube e também o país.
E hoje o Brasil é a referência sul-americana do badminton?
É a referência sul-americana do badminton. A gente está com uma safra muito boa na equipe principal. A gente ganhou os últimos jogos sul-americanos que teve em Assunção, né? Com larga vantagem, a gente fez todas as finais, inclusive entre a gente. O Peru está com uma safra muito boa, com duas meninas treinando na Dinamarca, com um menino treinando na Indonésia. Né? Então o Sub-19 ali, que tem apenas 17 anos, o Peru é muito forte e vai ser na casa deles, né? Vocês imaginam o Brasil e Argentina no futebol, é Brasil e Peru no badminton. Então nós vamos jogar dentro da cidade olímpica do Peru, né? Então a gente pretende aquele clima hostil, a arbitragem totalmente deles, aquela coisa boa que é de se jogar fora do Brasil, né? A gente já estava combinando lá a delegação do Brasil de levar algumas coisinhas, né, umas cornetinhas e tudo mais, porque vai ser uma pressão absurda. Além disso, vai ter o Chile, a Argentina, que está crescendo muito nos últimos anos, né? E aí depois tu tem alguns jogadores isolados, né, um que outro do Paraguai, que tem uma escola asiática muito boa. Tu tem ali o pessoal da Colômbia, que está com uma base legal. tem o pessoal do Equador, que tem um menino que foi até dupla do Gabriel em 2019, que é um expoente nacional. Então, tu vai ter algumas questões isoladas ali, que vai fazer um campeonato bem interessante.
E tem na base aquela situação que a gente vê muito em Olimpíada e Mundial, dos caras de outros países que se naturalizam sul-americanos?
Sim.
Ou de outros continentes para jogar?
Sim, muito. No Peru acontece isso, né?
Tem uns peruanos asiáticos?
Não, tem os peruanos espanhóis. Tem os peruanos espanhóis, inclusive o técnico do Peru era o Fran Dacal, que é um dos melhores técnicos do mundo, né? E ele trouxe alguns espanhóis para ali. Mas se nós subirmos um pouquinho ali no Pan-Americano, Estados Unidos e Canadá, acontece muito isso. Muito. Eles pegam lá o pessoal do time C, D, E lá da China, naturalizam, deixam a família ter mais um para montar o ciclo deles. Então, Estados Unidos e Canadá têm esse poder de barganha. Aqui na América do Sul é mais essa questão espanhola mesmo.
Para fechar, Noeslen, também nesse ano, né, teve um momento histórico, e a gente está tendo a oportunidade de receber você aqui no estúdio novamente, da Surdo-Olimpíada, que você foi o técnico, né, esteve junto com a equipe do Brasil. Que avaliação dá para fazer desse evento, que foi no primeiro semestre e também por ter sido aqui na cidade?
Foi um evento muito bom, muito bem organizado. Essa parte do badminton, a gente não foi referência para o mundo. Um dos secretários gerais da BWF, da Federação Internacional, estava em Caxias e ele ficou encantado com a arena que foi montada, com tudo, a solicitação, com a questão do pessoal da Secretaria de Esportes que fez tudo, né, que foi lá, foi chefiado pelo Leandro Gregoleto e pela Daiane, foi muito bem alicerçado, então foi tudo muito bem amarrado. Então dali já saiu muito fortalecida a ideia do Mundial que vai ser no Brasil ano que vem, o Mundial de Surdos, que vai ser em Belo Horizonte, né. O Pan-Americano também vai ser em Pará de Minas em março do ano que vem. Então, ano que vem a gente vai ter uma agenda cheia para o badminton surdo, né? Então, foi um evento de altíssimo nível, né? A gente pôde ver de perto os asiáticos jogando. A gente só vê pelo YouTube, né? Então, a gente conseguiu ver. E conseguiu ver o Japão jogando. Joga igual lá o Kento Momota, que é um dos melhores do mundo. A gente conseguiu ver lá o pessoal da China Taipei, igual o pessoal da China. Então a gente conseguiu entender como é que funciona essa questão de escolas realmente, sabe? O pessoal lá, teve a austríaca que chegou nas finais e perdeu para a indiana. Conseguiu ver a escola indiana, que hoje que daqui a 4, 5 anos vai ser a maior potência do badminton mundial. E que teve a menina com apenas 17 anos ganhando aqui na Surdo-Olimpíada, né? Então a gente conseguiu ver muita coisa e conseguiu estar dentro do evento, né? Então foi um evento, a gente teve dois grandes eventos no badminton. Um a nível nacional, que foi o Campeonato Brasileiro, que foi foi eleito o melhor campeonato dos últimos 10 anos. Foi muito bem avaliado e o pessoal quer vir para o clube toda hora ter esse campeonato. E além disso, foi um aquecimento para a Surdo-Olimpíada que ocorreu ali em maio, né? Então, para mim, profissionalmente, foi um ano que vai ficar na minha memória. Que a gente pôde estar presente nas grandes competições, pôde ter bons resultados e agora, se Deus quiser, a gente vai para esse último desafio aí e tentar representar a nossa cidade e nosso país o melhor possível.
Perfeito. Noeslen Lima trazendo todos os detalhes desse ano, do campeonato que ainda vem pela frente. Depois o pessoal ganha férias.
Pois ganha as férias, do dia 18 até o dia 10 de janeiro, porque daí dia 15 de fevereiro a gente volta, que tem a primeira etapa do Brasileiro em Toledo.
Não para. A turma não para. Noeslen, obrigado pela presença aqui no Show dos Esportes da Rádio Gaúcha Serra. Sucesso e parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado. Obrigado, Gaúcha. Obrigado a todos aí. E um salve a todos do clube aqui que estão mandando bastante mensagens aqui no celular. E obrigado pela escuta aí. É um orgulho estar representando a Nação Esmeraldina.
Que bacana, que bacana.
Vamos deixar só por essa Nação Esmeraldina, tá? Hoje nós não vamos falar de futebol com nós.
Não,
né?
Não, é isso aí.
É verdade.
Nada mais.
Nada mais. Intervalo na volta, vamos falar de basquete e também futsal, Maurício.
Futsal, acabou.
Acabou.
Acabou. A CBF 4, Lagoa Futsal 2, a CBF está na final do Gauchão.
Muito bem, na final daqui a pouco a gente amplia. Intervalo, já voltamos.
Música. Olha essa oferta da Claro na Black Friday. Você compra um Motorola Edge 30 Fusion e leva um G62 5G mais 30 dias do app Claro TV Mais com o melhor do futebol. Tudo isso em 24 vezes sem juros de R$145,99 no Claro Pós 200 GB. São 200 GB da internet móvel mais rápida do Brasil, sendo 100 GB do plano e mais 100 GB para vídeos. Tá esperando o quê? Acesse claro.com.br/Black Friday ou vá até uma loja. Claro, você merece o novo.
A diversidade de colaboradores é prioridade na Yara. Por isso, mais do que incluir, buscamos construir juntos. Não queremos apenas dar oportunidade. Queremos que as pessoas com deficiência achem seu lugar no mercado de trabalho. E ao lado delas que construímos espaços e vamos além. Então, venha encontrar o seu espaço com a gente. Vamos construir juntos. Cadastre seu currículo para as unidades da região sul acessando yarariogrande.com.br.
Curta o Mundial com muito mais emoção. Vibre, torça, se emocione. Entre para a torcida KTO, corre lá e faz o teu cadastro agora mesmo. E vem assistir esse Mundial de uma forma diferente. Mostra que tu entende tudo de futebol e não perde tempo. Faz teu palpite lá na KTO.com, onde a diversão acontece. E cuidado com enganação, viu? Que é o Gabriel imitador do Tite.
E se o que é melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. No Sicredi, você une as suas necessidades financeiras ao desenvolvimento social e econômico da sua região. Somos a alternativa que oferece taxas justas e atendimento próximo, com soluções como conta corrente, crédito, cartões, investimentos, poupança, seguros e muito mais. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente.
A vida é como um jogo, e todo dia é uma nova partida. Logo nos primeiros minutos, você tem que driblar o cansaço, vestir a camisa, encarar o desconhecido, tabelar com a paciência. O cronômetro não para nunca. O resultado no placar de cada dia não define quem é o campeão. Porque é só mais uma rodada do campeonato mais importante que existe. O seu. Uma homenagem do Bradesco aos mais de 200 milhões de craques do Brasil. Bradesco. Entre nós... Você vem primeiro.
O Centro da Juventude de Alvorada é um projeto voltado para jovens de 15 a 24 anos em situação de vulnerabilidade. A parceria do CERS e da Secretaria de Justiça, Sistema Penal e Socioeducativo tem como objetivo profissionalizar e inserir esses jovens no mercado de trabalho. Saiba mais em 51 3363 1000.
É a tua voz na jogada, no tudo ou nada. É a tua voz na vitória, fazendo história. É a tua voz que viaja, que impulsiona. É a tua voz na torcida, que emociona. É a tua voz, sempre e já. É a tua voz que faz a gente rir e às vezes chorar. É a tua voz que nos chama, é a tua voz que nos puxa. É a tua voz nas vozes da gaúcha. É a tua voz que nos chama, é a tua voz que nos puxa. É a tua voz nas vozes da gaúcha. Gaúcha, a tua voz.
Gaúcha, 95 anos. A tua voz.
Muito bem.
É verdade.
Estamos de volta, isso, concorda?
Estamos mesmo.
É.
Estamos.
Forte, né? Forte. Almo Incorporadora, fazer bem feito é nosso compromisso. Estamos de volta com o Show dos Esportes aqui pela Gaúcha Serra.
Os gols.
Oi?
Os gols da CBF na vitória sobre o Lagoa Futsal.
Qual foi o placar?
4-2. Na ida já tinha vencido por 2-1. Os gols foram marcados pelo Pedro Rey, pelo Richard e pelo Éder Lima duas vezes.
Na final.
Tá na final, vai enfrentar o Atlântico. Eu vou confirmar se o jogo do Atlântico e Age de Guaporé também é hoje ou é no final de semana e já trago essa informação.
Ah, Guaporé. É, né? É aquela mesma...
Guaporé.
Ah, Gi de Guaporé.
Ah, muito bem. Aqui, ó, o nosso VAR de hoje pergunta para o torcedor do Juventude quem ele gostaria de ver vestindo a camisa alviverde em 2023.
Acabou.
Acabou também?
Acabou também. O Atlético era hoje também o jogo.
Opa.
E daí no Twitter do Atlético está: tamo na final. O Galo garantiu na noite desta quarta-feira mais uma decisão na temporada. Venceu a AGE por 3-2 em Erechim e vai disputar o título gaúcho com a CBF.
Ó, oh, vai ser quente.
Ah, os dois melhores times, né, do estado estarão se enfrentando. E amanhã a Liga deve confirmar as datas e horários dos confrontos. Se eu não estou enganado, o Atlético tem uma campanha melhor. Então o Atlético decide em Erechim, segundo confronto.
Muito bem. No nosso VAR para somultas.com, que jogador você gostaria de ver vestindo a camisa do Juventude em 2023? O Fábio, do Salgado Filho, também mandou o seguinte: aquele volante Sandro Silva, que jogou no Cruzeiro.
Ah, mas ainda joga, jogou no Inter também.
Pois é, ainda joga.
Boa pergunta.
Vamos botar aqui no gol. Ah, não, se tu quer saber se aposentou ou não, desaparece.
Não, aposentar acho que não, mas também não sei se ajuda hoje, né?
Olha, 38 anos.
É, eu acho que já não dá mais, né, gente?
Olha, o último jogo dele, pelo menos no registro aqui, a última temporada foi 2019 no América do Rio de Janeiro.
É, eu acho que parou na pandemia, né?
Ah, pode ser. É.
Pode ser.
Acho que esse já aposentou. 38 anos. É.
Deu, gente. Deu. Tem coisa melhor aí pra buscar.
E o Ronaldo de Farroupilha, buenas! Tem um jogador que já jogou no Juventude e está em Portugal, Lucas Tagliapetra. Isso? Se pronuncia?
Lucas Tagliapetra?
É.
Olha.
Jogou no zagueiro, jogou no Juventude. Vamos para mais um senhor ou gol aqui.
Olha, eu não lembro ele, hein?
Já achei o homem. 32 anos. Ele tá em Portugal. Tá em Portugal desde 2020.
Jogou no Juventude que ano, este rapaz?
No Juventude, sub-19.
Ah, então não chegou a
2009,
subir profissional.
É, 2009 no sub-19. Depois ele vai pro Santa Cruz. E do Santa Cruz em 2011, ele sobe no Brasil e desbrava a Europa.
É daquela geração de jogadores que passam pela base do Juventude e depois, em algum momento, voltam para o futebol nacional e a gente descobre que passou pela base do Juventude. Tem uma série de atletas nessa situação.
É, atualmente joga em Portugal. Tá aí, é o recado do ouvinte. A gente pediu, claro, qual jogador.
Claro.
Aí eu não conhecia até.
Também não.
Ronaldo de Farroupilha, participe você também. Para somultas.com, nosso VAR. Que jogador você gostaria de ver vestindo a camisa do Juventude? Será que o torcedor gostaria de ver o Valdívia?
Não.
Não?
Dá, alguns sim. Outros não. Mas eu colocando as situações na balança, eu acho que o Valdívia foi muito marketing na sua passagem pelo
também,
Inter
também.
E não conseguiu confirmar aquilo que dele se esperava. Eu acho que até é um jogador para um nível de Série B interessante, mas talvez ele não agregue para o grupo, para aquela ideia de bom comportamento fora do campo e tudo mais, a ponto de fazer um investimento maior.
Tá certo, então. Tá aí, participe você também do nosso VAR aqui no Show dos Esportes. Maurício, vamos falar de basquete?
Vamos!
Porque o Caxias do Sul Basquete tem uma sequência forte de jogos agora.
É, algumas semanas atrás a gente teve o Arthur Bernardi aqui no Show dos Esportes, ele até citou, teve um tempo de parada por causa de jogos da seleção, mas ali na frente a gente vai ter 4 jogos em 8 dias. E esse período chegou, começa amanhã. Confronto contra o Rio Claro, depois pega o Franca no sábado e na próxima semana já tem 2 confrontos contra o Pato e contra o Corinthians nos dias 6 e 8. Ou seja, são 4 jogos em 8 dias e o primeiro confronto é esse contra o Rio Claro, um confronto direto.
Amanhã já.
Já amanhã, 8 da noite em Rio Claro. E a gente, ontem eu acompanhei o treinamento, ou o início do treinamento do Caxias Basquete lá no SESI e falei com o Humberto, que é o ala do Caxias Basquete, que disputou o Paulistão no início dessa temporada pelo Rio Claro, e ele fala da importância desse confronto de amanhã lá em Rio Claro.
Exatamente, eu acho que a gente precisava dessa vitória, Tivemos um jogo com o São Paulo muito abaixo do que a gente esperava, mas a gente sabe também da qualidade da equipe deles, acho que fizeram um grande jogo, tiveram um bom aproveitamento. E acho que basquete é isso, né? Depois de uma derrota dura, dois dias depois a gente tinha a oportunidade de um confronto direto ali, uma equipe que eu acredito que vai brigar na mesma parte da tabela que a gente. E a gente consegue uma vitória da maneira que foi. Eu acho que a gente merecia por tudo que a gente passou durante toda a semana. E eu acho que todo mundo se comportou bem. O trabalho mental que a gente teve ali para conseguir superar as adversidades da semana foram essencial para essa vitória.
Tá aí o Humberto falando sobre essa vitória na última partida contra o Paulistano. E agora ele fala sobre o jogo contra o Rio Claro, se tem um peso diferente por ser um confronto direto.
Com certeza, um confronto direto assim como era o Paulistano. A equipe de Rio Claro é uma equipe que não vive um momento tão bom no campeonato. Se não me engano, é a penúltima colocada, mas a gente sabe da dificuldade do jogo, ainda mais fora de casa. E depois temos um jogo contra a Franca, que está invicto até então. A gente sabe que é um dos principais ali para conquistar o título. Então, dois jogos difíceis, mas que a gente espera conseguir pelo menos uma vitória para que a gente consiga continuar ali na parte de cima da tabela, que é onde a gente quer estar, que é o nosso primeiro objetivo.
Esse time do Rio Claro é um time que tu conhece bem e tem dois caras que jogaram aqui o ano passado também. Quanto que isso pode, de alguma forma, ajudar nesse desenho tático da partida?
Exatamente. Tive a oportunidade de jogar o Paulista lá pela equipe de Rio Claro. É uma equipe que eu conheço bem. Tem dois ex-companheiros ali, né? E a gente sabe da qualidade deles. Também eu acho que, assim como a equipe, não vive um momento muito bom. Mas a gente sabe que tudo pode acontecer, né? A gente sabe da dificuldade do jogo. É uma equipe que dentro de casa impõe um ritmo bem pesado, mas a gente espera fazer um bom trabalho para que a gente consiga conseguir essas duas vitórias, para que a gente consiga se manter ali na parte de cima da tabela.
Aí Humberto, com participação especial de Davi Lucas ao fundo.
Ah, sensacional. Papai.
E Humberto, eu perguntei para o Humberto sobre os dois jogadores, o Rafa Oliveira, que disputou o NBB na última temporada pelo Caxias Basquete, vai estar em quadra, mas o Wesley Senna, que é outro jogador que passou por aqui na última temporada e está lá no Rio Claro, ele sofreu uma lesão no último jogo e vai ser desfalque desse time do Rio Claro, que em 9 partidas tem 2 vitórias e 7 derrotas. E tem chamado a atenção a oscilação, e até o Rodrigo Barbosa falou sobre isso também. O Rio Claro foi derrotado em casa pelo Fortaleza, num confronto direto. Daqui a pouco o Fortaleza é uma das equipes mais frágeis desse campeonato, mas foi lá e ganhou do Unifacisa por 20 pontos. O Unifacisa, que é o time do Cauê Verzola, é um dos times considerados do top 8 hoje do NBB. Então não dá para saber muito que Rio Claro é esse que vai enfrentar o Caxias Basquete. Mas um fato certo é que o Caxias tem condições de ir lá e buscar esse resultado, que seria muito importante para se afirmar no G8 e também para encaminhar, depois com os resultados sequentes, né, dos jogos em casa, uma vaga na Copa Super 8. E também, como essa rodada dupla tem um confronto direto e depois pega o Franca. Franca, 10 jogos, 10 vitórias, é o grande time da competição nesse início de NBB.
Bom, são dois jogos fora, depois vem para dois.
Vem para dois em casa com o Pato e o Corinthians, que daí também é dois confrontos diretos, que dá para... O objetivo, claro, é conseguir essas duas vitórias nos confrontos diretos.
Até porque a última vitória, Maurício, foi
emocionante.
Inclusive, eu estava lá em Porto Alegre, o jogo foi sábado? Sexta de noite.
Naquele show dos esportes completamente maluco que a gente fez.
Foi um show das galáxias.
Teve participação de vocês que não era gravado. O rádio é sempre
não,
de verdade.
Não, o rádio é sempre de verdade.
Mas tu estava narrando beach tennis e comentando na Gaúcha junto com
Dupla
o Peruso.
Caju.
Isso.
Era algo
impressionante. Daí o Eduardo me chamava do estúdio pro ginásio. E daí voltava, e daí acabou o programa com o Marcelo Rocha aqui apresentando, e me passou lá, e daí como o Marcelo não tinha imagem, porque foi um jogo sem transmissão, ele disse, não, narra daí, vai daí, e daí teve a última bola do jogo, eu com nenhuma emoção de narrador, disse, caiu, caiu, e ficou aquele silêncio no ar, e a torcida... Depois eu fui acompanhar os colegas, que tava, o Gilberto Júnior, que estava narrando pela Rádio Caxias, para aprender como é que... Ele falou, caiu também. Só que ele falou, caiu, Pierotti. Emoção na rádio, né?
Exato.
E eu não tinha essa capacidade.
Não,
assim.
Mas é...
Eu fui no caiu.
Caiu. É. Que no caso, só caiu a bola da vitória.
Foi a bola da vitória, o ginásio foi a loucura. E foi um jogo dos mais emocionantes que eu acompanhei do Caxias Basquete no NBB, se assemelhando ao jogo contra o Bauru na primeira rodada do NBB 17-18, que é uma, também é uma sexta no último segundo com vitória contra um dos principais times do país. Mas esse jogo contra o Paulistano também, até o jogo foi todo, a maior vantagem de um ou outro time foi 7 pontos. Então foi muito obrigado do início ao fim. E o Caxias, no último lance com o Pierotti, conseguiu garantir essa vitória.
É, vitória de 66 a 63. O jogo de quinta-feira, pelo que eu estava acompanhando aqui no site do NBB, não tem transmissão.
Vamos naquela sofrência do,
dos números.
Do minuto a minuto.
Dos da frieza.
Da frieza dos números. Dos números, exatamente. Que
a frieza dos números é quase uma narração de Maurício Colom.
É, quase isso.
Exato.
É. Vai, eu vou, se o Caxias ganhar no último lance, eu vou dizer de novo. Caiu.
Daí no sábado sim, no sábado já tem...
Tem, que daí é contra a Franca, é um jogo que tem transmissão pelo YouTube e pela TV lá de Franca.
Isso, que daí o jogo será às 18 horas. É. O próximo compromisso aqui é na terça que vem.
Terça-feira contra o Pato.
É...
E na quinta o jogo contra o Corinthians aí no Sport TV.
E jogaço.
Jogaço, jogaço.
Ah, é pra botar mais de 2.000 pessoas no
Dá,
ginásio.
Porque é jogo com TV, com visibilidade. E o Corinthians, que é treinado pelo Léo Figueiró, que foi assistente do Rodrigo há duas temporadas aqui.
Tá aí, semana cheíssima. Em 8 dias, 4 jogos.
É.
É, vai ter que se superar.
E tirando o Frank, são 3 confrontos diretos. Então, o mundo ideal do Caxias é... Claro, 4-0 seria o mundo muito ideal ganhar do Franca. Mas se fizer 3 vitórias nesses 4 confrontos, vai muito bem para a reta final do ano.
Já dá para assinar aqui?
Não, daí já estamos no Super 8.
Ah, já dá para comprar passagem?
Talvez. Não sei para quem, não sei para onde, mas dá. Para o pessoal do Caxias ir para o Super 8, dá.
Sim, exatamente. Muito bem, nós vamos para o intervalo. Na volta, vamos ouvir o zagueiro Dirceu do Caxias, que hoje foi apresentado oficialmente. Zagueiro experiente, zagueiro que, olha, passou na fala, passa segurança, falou sobre a questão do acesso, essa obsessão do Caxias. Então, daqui a pouco também tem os destaques do pioneiro em GZH. Vamos falar ainda sobre Juventude, que anunciou reforço hoje, mais um nome confirmado. E também seleção brasileira, muito mais. Alex Telles titular, tem jogo, tem último, vai com reservas, amigo. Eu não gosto, não gostei
vai.
Da ideia, eu não gostei da ideia.
Não, tem que ir pra...
Não gostei da ideia.
Tá bom, então daí depois a gente discute.
Tá bom, então vamos pro intervalo. Se der tempo também teremos o 10 coisas, importantíssimo. No sinal! Intervalo, já voltamos.
O Centro da Juventude de Alvorada é um projeto voltado para jovens de 15 a 24 anos em situação de vulnerabilidade. A parceria do CERS e da Secretaria de Justiça, Sistema Penal e Socioeducativo tem como objetivo profissionalizar e inserir esses jovens no mercado de trabalho. Saiba mais em 51 3363 1000.
Você tem alguma ideia que sempre quis tornar realidade? Então que tal receber 20, 50 ou até mesmo 100 mil reais para investir na sua região? Vem aí a segunda edição do Valor Local. O Fundo de Desenvolvimento da CNPC vai financiar até 15 projetos voltados à qualidade de vida, geração de renda, educação e cuidados com o meio ambiente. As inscrições vão só até 1º de dezembro pelo site cnpc.prosas.com.br. CNPC, renovável por natureza.
Diferenças de lado.
É os guri do meu Brasil em busca do sonho dourado.
Vamos de mala e cuia com toda a raça e energia. Essa taça vai ser minha e tua, vai trazer muita alegria. Vem torcer, traz a bandeira, vem festejar como se fosse sexta. Vamos juntos pro Catar, conquistar a sexta estrela. Tá na hora de sextar.
Você está com o Grupo RBS, a Rádio Gaúcha, a única emissora do sul do país na Copa do Catar.
Hoje, mais uma cidade ganhou uma loja infinita para deixar a casa bonita. A Lojas Quero Quero abriu as portas em Foz do Iguaçu, Paraná. Encontre tudo o que você procura para sua casa em um só lugar. Da construção à iluminação, organização e decoração, são mais de 25 mil itens. Aproveite! Lojas Quero Quero. Fazer parte dos seus sonhos é tudo pra gente.
Olha essa oferta da Claro na Black Friday. Você compra um Motorola Edge 30 Fusion e leva um G62 5G, mais 30 dias do app Claro TV+, com o melhor do futebol. Tudo isso em 24 vezes sem juros, de R$145,99 no Claro Pós 200 GB. São 200 GB da internet móvel mais rápida do Brasil, sendo 100 GB do plano e mais 100 GB para vídeos. Tá esperando o quê? Acesse claro.com.br/Black Friday ou vá até uma loja. Claro, você merece o novo.
Fecha a mesa na Espanqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. As melhores condições para comprar seu zero quilômetro é aqui. Aproveite! Emplacamento total grátis para toda a linha. Linha SUV com um ano de combustível grátis. Onix Turbo com juros zero e Spin com mensais de 959. Contamos também com mais de 500 seminovos em estoque e até 2 anos de garantia. Espanqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança.
Sempre bem pra ti, muito bem pra ti. Todo o Rio Grande bem pra ti. Churras bem pra ti, chimas bem pra ti. Tudo desta gente bem pra ti.
Há 60 anos no Rio Grande do Sul, RBS TV, bem pra ti.
De volta com o Show dos Esportes, aqui pela Gaúcha Serra, para a Alma Incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso. Você que está ligado, conectado. Vou passar os jogos de amanhã também para o pessoal ficar ligadinho na Copa do Mundo. Amanhã é meio só jogaço, já antecipo.
Ah, tem um jogo do meio-dia aí, é bom, cara.
Só um.
Sim, que é o que vale. O outro vai ser uma barbadinha.
É, meio-dia tem Croácia e Bélgica.
Sim, que é o jogo que vale, porque é confronto direto. Quem perder tá fora e se der empate pode ser que dê uma grande zebra.
Tá bom, então esse tá, passa.
Passa.
Tem Canadá e Marrocos.
Canadá, o Canadá já tá eliminado, mas é o Juventude da Copa do Mundo. Fez grandes atuações na Copa do Mundo. Perdeu as duas.
Ah, parabéns para vocês que ao longo do ano só falaram de atuações. Está aí o Canadá, grandes atuações, está fora.
Está fora. E Marrocos, com seu time bem mais ou menos, e com Hakimi na lateral direito, vai para as oitavas de final da Copa. Se empatar com o Canadá, está nas semifinais. Se não conseguir empatar com o Canadá, daí não precisa...
Nem vai. Larga de mão. Vai passear lá com
porque
os árabes.
Pode acontecer, né? Pode acontecer. Se o Canadá ganha e a Bélgica ganha da Croácia, passa a Bélgica e Croácia. Mas é o mais improvável neste momento.
É, 16h é um jogo bonzinho.
Jogo bom.
É, Japão e Espanha.
Bom se o Japão quiser jogar. No último jogo que tinha chance de classificar, não quis.
Olha, declaração forte. Ah,
contra a Costa Rica, gente. Japão tinha a faca e o queijo na mão para se classificar.
É, na verdade, é o rachixa.
Tinha os palitinhos na mão para se classificar e não conseguiu.
E esse aqui que vai ser um sacode.
É, mas, né.
Costa Rica e Alemanha.
É, lá vem eles de novo. Vai ser a tipo tendência, isso. De novo, a tendência é a Alemanha e a Espanha se classificar, né? A Espanha ganha seu jogo, a Alemanha ganha seu jogo, classifica. Mas esse grupo está muito estranho. Está muito estranho. Quando tu acha que eles vão. Então,
e tomara que dê um confronto de peso para a gente assistir.
É, quem sabe ali um Alemanha e Bélgica.
É, já de peso.
Espanha e Croácia.
Também. Porque, né, estão acabando com a Copa do Mundo.
Mas pode ser um Marrocos e Espanha.
Ah, não, só a judiaria daí, não, aí complica. Bem. Tomara. A gente estava projetando aí um Brasil-Uruguai, Brasil-Portugal.
Não, Brasil não. E Gana.
É, mas é o que tem, né? É o que tem. Ainda pode se complicar.
E aí. A Argentina, que estava fora, tá cada vez mais perto da semifinal.
Muito bem. E o Brasil com o reservão?
Vai com o reservão. Porque não tem motivo para colocar em risco alguns atletas e principalmente para tomar amarelo em um jogo que não vale absolutamente nada, né?
Mas jogo de Copa, Maurício.
É jogo de Copa, mas...
Aí tu perde esse antes do mata-mata.
Sim,
do mata.
E daí? Tu vai ficar em primeiro do mesmo jeito.
Mas o Brasil não pode perder com o reservão em campo.
Tu acha que os franceses estão muito preocupados que perderam hoje, classificando em primeiro?
Mas que vergonha perder o jogo.
Perderam pra Tunísia.
E aí? Não, o Brasil não pode.
Tu acha que a França
esse...
não vai não, socar a Polônia?
Goliato, quis dizer.
Sim, socale, socale.
Não, quer... Poupa uns quatro, não precisa botar todo. É Copa do Mundo.
Não,
faz isso no Brasileirão.
É, daí vai no Brasil e Camarões e daí tu perde o Richarlison.
O cara pode perder descendo o elevador lá dos árabes.
Não, mas no jogo é muito mais fácil tu perder. Ainda mais contra Camarões que chega aqui, ó. Só na foice. Camarões não alivia. Então...
Ah, mas é a Copa do Mundo.
Não, não me venha com choromelas.
Ah, tudo bem. Eu dá quatro, escolhe quatro.
E eu
fora.
Digo mais, com esse pois time não. O Brasil ganha de Camarões.
Até o goleiro vai ser reserva.
Sim.
O goleiro do Brasil não fez uma defesa
mas
em três
então,
jogos.
Até vamos treinar o outro já também.
Aí vai chegar pro mata lá, no primeiro chute gol do fulano.
Por quê?
Vai, o quê? Haja coração.
O Alisson vai ficar ali só, já passou dois jogos só observando. Vai ficar um jogo observando o banco e volta contra a Gana.
Ah, bom, então.
Tudo certo.
Tá.
E outra, é três dias, o Brasil joga na sexta e segunda o bicho já tá pegando, e aí é mata. Então não tem por que desgastar os caras num jogo que vale muito pouco.
Ah, bola pra cá, bola pra lá, bola pra cá, bola pra lá.
Bota os caras pra jogar, daqui a pouco tu vai precisar do Militão, tu vai precisar do Fabinho, tu vai ter o gol do Gabriel Jesus.
Não,
o
Pedro,
Gabriel Jesus.
Pedro vai jogar o Pedro.
Mas eu prefiro o Gabriel Jesus.
Ou o Martinelli. Não faz gol, né?
Vai fazer. O Martinelli, o Gabriel Jesus e o seu entrosamento de Arsenal vão definir a vitória contra Camarões.
Não, Arsenal é uma coisa, seleção é outra.
Me cobre que os dois vão definir o jogo contra Camarões.
Não, tem que jogar o Pedro. O Gabriel Jesus é a opção.
Tá bom, depois na sexta-feira não tem programa.
Não tem programa.
Mas e, domingo eu vou te mandar um Whats, vou dizer, ó, lembra que eu te falei?
Lembro. Tá bom, tá então, bom. Vou esperar o teu Whats domingo. Mas só esse, não fica só mandando esse. Um monte de Whats domingo.
Não.
Hoje o Caxias apresentou de forma oficial o zagueiro Dirceu, de 34 anos, o mais experiente entre os quatro zagueiros. Ele conversou com a imprensa, falando exatamente sobre essa oportunidade no Estádio Centenário. Você confere agora.
Do projeto que foi te apresentado do Caxias, o que mais chamou a atenção, Dirceu?
A necessidade, digamos assim, de uma ascensão do Caxias, né? Afinal, um clube que vem no linguajar do futebol batendo na trave há alguns anos... E pela magnitude que é, né? Pelo trabalho que é exercido aqui, pela força que tem a equipe do Caxias no cenário estadual e até nacional, acho que é digno de um salto para uma Série C e posteriormente até para outros mais altos ainda. O que já era para ter acontecido. Infelizmente, acabou escapando, né? Infelizmente para o torcedor Grenal acabou escapando, mas espero que em 2023 a gente venha alcançar esses objetivos.
E até como é que foi essa conversa com a direção, né? Sobre essa necessidade do acesso, o que a direção passou sobre isso?
É objetivo pré-estabelecido. Isso acho que mesmo aqueles que acompanham de longe sabem que com certeza o objetivo do Caxias é um acesso à Série C. Mas hoje cabe a nós trabalharmos da melhor maneira possível no dia a dia, né? Para que nós possamos alcançar, venhamos a alcançar o acesso lá no final do ano de 2023, a gente tem que trabalhar hoje da melhor maneira possível. E é assim que a gente vem trabalhando nessa pré-temporada muito forte para já no começo do ano de janeiro mostrar um pouquinho do que vai ser o Caxias 2023.
A gente vê na fala da direção que esse é o grande objetivo, né, da temporada, conseguir esse acesso que nos últimos anos não tem tido sucesso. Mas como é que o grupo lida, vocês, um novo elenco, um peso, uma responsabilidade, uma obrigação por esse acesso para o ano que vem?
É natural, né? É natural. Após um clube como é o nosso, num revés, infelizmente, que aconteceu nesse ano de 2022, é natural que as coisas venham a mudar. Então, aí coube a nós, novos jogadores que estamos chegando, nos inserirmos da melhor maneira possível dentro do que é o clube, do que o clube projeta para nós, e aí sim traçarmos nosso objetivo. O objetivo maior, todo mundo sabe, que é o acesso. Agora nós estamos no começo do trabalho, onde diariamente já vai se falando sobre isso no vestiário. Acho que não tem informações, mas talvez o grupo não esteja todo formado ainda, venham novos atletas, então é esperar, né? É passo a passo e fazer hoje aquilo que a gente tem de melhor, que é trabalhar, melhorar fisicamente, já entender as ideias do Thiago, para que a gente possa estar 100% aí no começo de janeiro.
E como é que está sendo, né, esse trabalho inicial com o técnico Thiago Carvalho?
Adaptação a novas ideias, aquilo que nos está sendo proposto. Não tem nada de muito diferente, afinal já passei por alguns clubes com ideias parecidas com a dele, mas é só nos conhecermos, ainda mais os atletas que aqui estão, para que a gente possa transferir toda essa energia que nós viemos a criar fora de campo, para dentro de campo e trazer isso aí em resultado. Acho que esse é o nosso principal objetivo, o primeiro talvez seja esse.
Você é um zagueiro experiente, né? Vinha jogando Série B do Campeonato Brasileiro e agora vai ter oportunidade num Campeonato Gaúcho, acredito que seja a sua primeira oportunidade. Como é que encara esse desafio com a camisa do Caxias num gauchão que a estreia programada é contra o Grêmio aqui no Centenário?
Cara, eu fico muito feliz com essa oportunidade. Até em família, que eu tenho raízes aqui no Rio Grande do Sul, meu pai foi criado aqui em São Leopoldo, a família da minha esposa é de Passo Fundo, então eu tenho raízes aqui no Sul. E meus primos falavam, pô, você vai estar indo para a reta final da sua carreira e nunca jogou um gauchão. Então eu fiquei muito feliz com essa proposta, muito feliz com o acerto, e já de imediato já avisei ele, que mora aqui no Sul, falou, chegou a hora. Então, cara, estou muito feliz, estou motivado, extremamente motivado a poder disputar esse campeonato que é tão tradicional no cenário nacional aí. Espero, farei o meu melhor possível para que a gente venha representar da melhor maneira as coisas do Caxias e, por que não, chegar na busca de um título no final do estadual.
Zagueiro Dirceu, que falou em entrevista coletiva, de 34 anos, ele que tem raízes aqui no Rio Grande do Sul, pai morou em São Leopoldo, a família da esposa natural de Passo Fundo, e é a primeira oportunidade que ele tem no Rio Grande do Sul, onde estará com a camisa do Caxias, falando também sobre a questão do tão sonhado acesso. Ele lembra muito, assim, na forma de falar, o Thiago Salles.
É.
Mas ele é um zagueiro fisicamente bem mais encorpado assim, do que o Thiago.
E o Segurado falou ontem aqui, né, o Marcelo Segurado, o executivo do Caxias, que o Caxias foi em busca de zagueiros experientes e também um pouco mais altos, né? E mais rodados e tudo mais.
Altos, rodados e de porte físico. Só um dia assim, né? Questão física, forte. Dá uma trombadinha com ele ali e o Ricardo Lima lá.
E pelo que deu a entender ontem o Segurado, claro que vai ser aberta a disputa agora na pré-temporada, mas a ideia é que os dois mais experientes, né, o Dirceu e o Ricardo Lima, sejam os titulares. O Dirceu pela direita mesmo. E o Ricardo Lima, por ser canhoto, sendo um construtor pela esquerda.
E quando eu falo rechonchudo, é na parte física, não é questão de... Exatamente. São fortes os zagueiros.
Fortes, altos.
Isso, de passadas largas. Muito bem. Tem intervalo agora, Fábio Leitino. Na volta...
Como tem intervalo nesse
programa? Tem que faturar. Tem. O programa está espetacular hoje, Paulo.
É verdade.
Também, a produção fez um trabalho impecável hoje. Eu, como sempre... Vamos para o intervalo, na volta tem o Leno Pioneiro em GZH, os destaques de Rodolfo Grande e também falaremos sobre o reforço do Juventude. Tudo isso em 4
minutos.
2 minutos.
Na Rede de Farmácia em São João, você tem as melhores ofertas e crédito facilitado. Confira, estão imperdíveis. Loção hidratante Nivea Flor de Cerejeira por R$19,90 a cada. Kit de sabonete Bioflare, embalagem com 5 unidades por apenas R$10,99. Confira mais em saojoaofarmacias.com.br. Rede de Farmácia em São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão.
Farmácia São João.
Hoje, mais uma cidade ganhou uma loja infinita para deixar a casa bonita. A Lojas Quero Quero abriu as portas em Foz do Iguaçu, Paraná. Encontre tudo o que você procura para sua casa em um só lugar. Da construção à iluminação, organização e decoração, são mais de 25 mil itens. Aproveite! Lojas Quero Quero. Fazer parte dos seus sonhos é tudo pra gente.
Toda vez que você entra em campo, você deixa um pouco de si.
Toda vez que a Killing entra em campo, é para fazer um golaço do seu lado. Kizatec é a tinta certa para garantir super proteção para a sua obra. Pinta e impermeabiliza paredes e fachadas com economia e agilidade.
Eu, o Tinga, confirmo. Killing é a tinta gaúcha que entra em campo com você.
Olha essa oferta da Claro na Black Friday. Você compra um Motorola Edge 30 Fusion e leva um G62 5G mais 30 dias do app Claro TV Mais com o melhor do futebol. Tudo isso em 24 vezes sem juros de R$145,99 no Claro Pós 200 GB. São 200 GB da internet móvel mais rápida do Brasil, sendo 100 GB do plano e mais 100 GB para vídeos. Tá esperando o quê? Acesse claro.com.br/Black Friday ou vá até uma loja. Claro, você merece o novo.
É a tua voz no mundo, no exato segundo. É a tua voz que pergunta, voz que participa. É a tua voz na torcida, no dia a dia da vida. É a tua voz na cidade, na comunidade. É a tua voz nas redes do ar. É a tua voz que faz a gente nunca silenciar. É a tua voz que nos chama. É a tua voz que nos puxa. É a tua voz nas vozes da gaúcha. É a tua voz que nos chama. É a tua voz que nos puxa. É a tua voz nas vozes da gaúcha. Gaúcha, a tua voz.
Gaúcha, 95 anos. A tua voz.
Para se dar bem na lavoura, você pode falar com o Barbosa da Fida, que vai dizer que...
Fidagrã é o fertilizante que repõe os nutrientes que o solo precisa, regula o pH e dá as condições ideais para as primeiras raízes buscarem água e nutrientes.
Você também pode ouvir um cliente da Fida que vai falar...
Nossa, com Fida, isso é que é colheita.
Então, ouça quem mais entende de produtividade e coloque Fidagrã na sua lavoura.
Pensou fertilizante, pensou Fidagrã da Fida.
Não conseguiu acompanhar as notícias das últimas horas? De segunda a sexta-feira, sempre no fim da tarde, a gente resume pra ti no podcast antes que o dia acabe. É só procurar em GZH ou na tua plataforma de áudio preferida antes que o dia acabe.
Mr. Jack Bet, palpite certeiro, saque instantâneo. Acesse mrjack.bet e desafie-se. E Resfriar, geladeira portátil Resfriar, sua companheira em qualquer lugar.
De volta com o Show dos Esportes para a Almo Incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso. E hoje, Maurício Rolon, o Juventude anunciou seu segundo reforço, ou primeiro reforço, porque o Jadson foi renovação de contrato. O zagueiro uruguai, nasceu em River.
Então... Dupla nacionalidade, nasceu ali meio a meio.
É, meio a meio.
É o segundo anunciado, né? Ontem já foi anunciado o Zé Marcos.
Ah, também, exato.
E daí hoje o uruguaio.
Felipe Carvalho.
Isso.
Foi confirmado
jogador. Sempre muito cuidado com esse sobrenome.
Isso, de 29 anos, estava no Boston River, do Uruguai. Aliás, ele tem uma rápida passagem pela base do Inter, ali quando tinha 16, 17 anos... E depois acabou jogando...
Jogou na Suécia, no Malmo, jogou em outros centros do futebol europeu e depois voltou para o Uruguai, né? Jogou no Nacional.
Aí o torcedor pode perguntar, Maurício, é uma boa contratação?
Não sei.
Exatamente, vamos ter que esperar ver em
assim
campo.
Como quando o Grêmio contratou Pedro Jeromel, não sabíamos. Porque tô ele não vendo, tinha jogado aqui. E não estou dizendo que ele é o novo Jeromel. Calma, gente. É só porque pelo fato... semelhante entre os dois, de que eles não tiveram a oportunidade de já atuarem profissionalmente aqui. E, por exemplo, o Pedro Henrique, que a gente viu aqui no Caxias, pouca gente do estado, tirando os torcedores do Caxias, e quem lembrava daquele gauchão, lembrava do Pedro Henrique, porque ele saiu do Caxias com 20 anos e foi para o mundo. Jogou em 5, 6 países da Europa, estava na Turquia, e o Inter trouxe de volta e foi um grande nome do... Pode dar certo, pode não dar, mas é também um mercado que o Juventude precisa buscar. É um mercado de jogadores que daqui a pouco não são tão conhecidos por aqui, mas que quem acompanha, ou quem faz o futebol de juventude, viu o potencial. Esse é um dos casos. O zagueiro da Guatemala é outro caso de um jogador que daqui a pouco pode sim dar muito certo por aqui, mas tem todo o fator de adaptação, tem o fator de daqui a pouco o grupo encaixar, então é mais uma das apostas do Juventude.
Exato, então a gente vai ter que esperar para ver exatamente dentro de campo para ter uma análise sobre este atleta. Vamos trazer os destaques com Rodolfo Grande do Esporte no Pioneiro em GZH.
Executivo do Caxias descarta meio-campista e confirma a busca por mais 3 reforços. Marcelo Segurado afirmou que o elenco grená para o gauchão está 80% formado. Juventude anuncia a contratação do zagueiro Felipe Carvalho. Defensor de 29 anos estava no Boston River do Uruguai e é o segundo reforço confirmado pelo clube. E por último, com apoio de empresas locais e da comunidade, ciclista caxiense conquista a terceira etapa do Bike Kids Cup. Lívia Bentancor Pelizari, de 8 anos, superou o período de angústia pela busca de recursos e fez bonito em Minas Gerais.
Muito bem, para você, no Pioneiro em GZH, os destaques do esporte com Rodolfo Grande. Na nossa grande produção também do programa de hoje. E agora a gente vai trazer para você ler no Pioneiro em GZH.
Dezembro deve ser de chuva abaixo da média na Serra, segundo o Climatempo. Contudo, não está descartada a ocorrência de temporais.
Imagens mostram que carro que arrastou mulher em Caxias estava em alta velocidade. Imagens de câmeras de segurança e depoimentos coletados pela polícia motivaram o Ministério Público a solicitar a prisão do motorista de 72 anos.
E a polícia pede ajuda para identificar homem que abandonou cães e atropelou filhote em Caxias do Sul. O vídeo de câmeras de segurança de uma casa no interior de Anahec mostra o autor do crime tirando os cachorros de uma caminhonete.
E jovem que havia desaparecido foi encontrado em hospital na Argentina, retorna a Caxias. Familiares de Augusto Antônio Rodrigues, de 21 anos, foram de carro até Buenos Aires para buscá-lo. Tudo isso para você também no Pioneiro em GZH. E assim nós encerramos o Show dos Esportes de hoje. Voltamos amanhã, quinta-feira, Maurício.
Não, voltamos não, tu volta.
Ah, tô de folga.
Não, o Eduardo Costa vai estar nesse programa.
Ah, é verdade, é verdade.
Eu vou entrar no máximo com o tempo e placar de Caxias Basquete e Rio Claro.
No basquete, exatamente. É. Então, para você amanhã, Show dos Esportes para uma incorporadora fazer bem feito é nosso compromisso. Obrigado, uma boa noite, até amanhã.
Tchau, tchau.